Aleluia. Eu me sinto tão feliz, especial hoje à noite, estando aqui com vocês. É um tempo tão glorioso. Eu sempre tenho tantas coisas dentro de mim para falar, não? E sempre fico preocupado de não saber a hora de parar ou onde chegar, não é? Mas é tão bom sentir este amor de Deus por nós, esta fidelidade. Os nossos olhos naturais, eles não foram feitos para contemplar o mundo espiritual. E nós somos acostumados a viver de uma maneira natural e a entender o mundo de uma maneira bem natural, bem através dos nossos sentidos. Mas se nós pudéssemos ver o amor de Deus, quanto Ele é feliz por tudo que nós somos. Amém, irmãos? Aleluia. E o quanto nós o agradamos em Cristo Jesus, e o quanto nós o agradamos vivendo pela fé. Graças a Deus. Quantos estão felizes aqui hoje à noite? Então faça como o pastor Cláudio Alexandre falou: eu estou feliz. Graças a Deus. Amém, irmãos. Aleluias, glórias a Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que têm enchido o meu coração, têm renovado a minha vida em alguns sentidos, né? E de alguma maneira, estas coisas aqui que nos trouxe até aqui, até este ponto, até este tempo. Aprender a olhar para a vida de uma outra maneira. Amém, irmãos? Aprender a ver o mundo com outros olhos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu falei isso pela manhã, tem um versículo que diz que pela fé Moisés, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme como quem vê o invisível. Amém? Diga: firme como quem vê o invisível. Existe um mundo invisível, existe um mundo espiritual. E nós entendemos por este versículo, por esse texto, que Moisés, ele via algumas coisas que as outras pessoas não viam. Ele entrou lá no Egito, ele sabia do poder daquele estado, daquela nação, e ele foi com um pedaço de madeira na mão, uma vara velha na mão. Amém, irmãos? Aquele povo tinha um grande exército, um grande e poderoso exército. Faraó, talvez um dos homens mais poderosos da terra naquele tempo. E ele chegou diante de Faraó com o seu cajado velho, com a sua vara velha. E ele disse, Deus falou: deixa meu povo ir para o homem mais poderoso da terra. Imagine você entrando lá na sala da Casa Branca e falando com Trump: Deus me mandou aqui para libertar o meu povo. Amém, irmãos? E a gente acha que aquilo era apenas um desejo dele de libertar uma nação. Mas a Bíblia diz, ele ficou firme como quem vê o invisível. Ele viu algumas coisas que as outras pessoas não viam, que os olhos naturais não podem ver. Amém, amados? E eu quero dizer para vocês algo, não é? Nós vamos realizar coisas neste mundo, nós vamos realizar coisas nesta cidade, nesta nação, nesta geração, porque nós podemos ver o que os outros não conseguem ver. Amém? Os cientistas, eles olham e veem a enfermidade. Com muito custo, eles conseguem ver através dos seus aparelhos o vírus. Mas nós vemos além do que os microscópios veem. O cientista com os seus telescópios podem enxergar os buracos negros, as grandes constelações, mas a gente pode ver quem criou tudo isso, quem fez todas estas coisas, que há algo por trás disso. Amém, irmãos? Deixe-me ler um texto para vocês. Alguém pediu que eu desse um texto, né? Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele está dizendo sobre a maneira com que nós vemos as coisas. E ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se a gente tem olhos bons, luminosos, todo o nosso corpo será assim. Se a gente consegue ver de um ponto de vista de Deus, as coisas serão diferentes. Amém, irmãos? Se a gente não consegue ver assim, ele fala, todo o nosso corpo será tenebroso. E o que eu queria falar sobre hoje à noite é como nós enxergamos as coisas, como nós vemos as coisas, com que olhos nós vemos o mundo, com que olhos nós vemos a pandemia, com que olhos nós vemos a sociedade. Eu nunca me esqueço, eu acho que até já contei essa experiência aqui. Eu lá no Chile frequento uma academia, num lugar desse de fazer ginástica, né? E não me olhe para com esses olhos de admiração, mas eu faço ginástica, né? Corro também. E eu estava um dia no ginásio, na academia, pensando, rapaz, eu acho que eu não venho mais nesse lugar, porque o pessoal aqui é um pessoal que se veste de uma maneira tão má. Eu sou um cristão, não estou me sentindo bem neste lugar, olhando para essas pessoas se vestindo desta maneira, não é? Aquelas mulheres com aquelas roupas bem apertadas, aqueles homens, não é? Aquelas maneiras, não é? E naquele mesmo instante, dentro da academia, Deus já falou com você dentro da academia? Lá dentro da academia, Deus falou comigo assim, o Senhor falou comigo: sabe qual é o teu problema, Marcos, filho? Eu falei, Senhor, não é meu problema, é o problema deles, olha como é que eles estão vestidos. E o Senhor falou comigo assim, é a maneira com que você olha para eles. É como você os vê. Você vê de uma maneira natural, mas eu os vejo de outra maneira. Deus falou com Samuel. Samuel olhou para o filho mais velho de, o irmão mais velho de Davi. E Samuel falou assim: certamente estamos diante do ungido do Senhor, não é? Assim como eu, alto, bonito, né? Forte. E Deus falou assim: Samuel, você não vê como eu vejo. Você vê o que está diante dos teus olhos, mas eu vejo além disso. Amém, irmãos? Diga, vendo além do que os olhos veem, vendo com outros olhos. Amém, amados? Aleluia. É assim que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos enxergar as coisas, vendo a vida com outros olhos. Deixa eu contar uma pequena história rápida para vocês. Quantos sabem que eu sou professor de história, história da igreja, né? Já por longos anos, eu fui Dei aula de história da igreja na segunda turma do Rema aqui no Rio de Janeiro. E desde então, né, de 2001 até hoje, né, todos os anos eu ensino história da igreja, 3, 4 vezes. E uma das coisas que eu aprendi, que eu acho interessante, eu vou repetir alguns textos para que vocês possam entender. O livro de Salmos, ele diz algo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há fala, nem palavras, nem som algum sai das suas bocas. Olha só que interessante. Ele está dizendo que tudo que foi criado, sem precisar de uma palavra, anuncia a grandeza e o poder de Deus. Anuncia que Deus existe. Amém, irmãos? Por isso que no livro de Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo, falando sobre a situação da humanidade, ele diz lá que os homens, eles conheceram a Deus através das coisas criadas, mas eles não o glorificaram como Deus. Antes, o seu coração insensato se obscureceu, e eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível a imagem de répteis, quadrúpedes e animais, pelo que Deus os abandonou a um sentimento perverso. Então, tudo o que foi criado revela algo superior a tudo isso, que criou tudo isso. Nós entendemos, e o livro de Hebreus, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que nós não vemos. Diga: a fé é a prova que eu tenho do invisível. E ele segue dizendo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, aquilo que é visível, foi feito do que é invisível. Então, pela fé, nós entendemos que tudo que foi criado de um Deus invisível. Diga: Deus invisível. Diga: o mundo espiritual criou todas as coisas, criou tudo que nós vemos. Deus é invisível, Deus é espírito, e Ele criou todas as coisas. Amém, irmãos? Ele criou tudo que nós vemos. Mas, há muitos anos atrás, muito tempo lá atrás, antes até de Jesus Cristo, surgiu alguns homens lá na Grécia. Me perdoem, me suportem falando isso, logo vocês vão entender onde eu vou chegar. Amém, amados? Então, num lugar chamado Jônia, antiga Turquia, antigo Éfeso, surgiu alguns homens que diziam assim: qual foi a sabedoria que criou tudo? Eles estavam apenas olhando com seus olhos naturais, perguntando assim: como é que tudo isso surgiu? Como é que tudo isso apareceu? E outro homem, Tales, ele dizia assim: quem foi o criador de todas estas coisas? Quando tudo começou, quem começou todas as coisas? Isso foi numa cidade chamada Jônia, lá na antiguidade. Depois deles vieram outros homens que começaram a fazer perguntas, e aí começou o que nós chamamos de o pensamento da humanidade. A humanidade começou a pensar e a fazer perguntas: por que isso foi criado? E quando eles começaram a pensar, quando a sociedade, a humanidade começou a pensar e fazer perguntas, ela tira os olhos do Criador e coloca os olhos na criação, e começa a pensar e a procurar respostas dentro da criação, e não no Deus invisível. Amém, irmãos? Antes de seguir, deixe-me dizer, eu não sou contra a ciência, eu acho que a ciência nos ajuda muito. Eu vivo no Chile, e eu gosto de caminhar pelas montanhas do Chile, E coisa de historiador mesmo. Eu gosto de caminhar nas montanhas do Chile e ver as camadas geológicas, né? E ver como é que aquelas montanhas foram sendo criadas. Amém? Agora, tudo isso, diga, é natural. É como as coisas foram feitas naturalmente. Mas por trás de tudo isso, houve um Criador. Diga, Criador. Alguém que fez todas as coisas. Amém, irmãos? Então, os homens começaram a perguntar, como é que tudo isso surgiu? E eles começaram a pesquisar, tudo bem até aí, não tem problema nenhum. Passaram-se muitos anos e chegou na idade moderna, os homens já estão mais evoluídos, e na França surge uma filosofia nova chamada Iluminismo, que dizia que Deus era um mito, e que em 100 anos a igreja não existiria mais, o iluminismo francês. No século seguinte, algum tempo depois, surge o iluminismo alemão, dizendo que Deus havia morrido. E junto com tudo isso, vem também as grandes descobertas e os homens, a teoria da evolução com Darwin. E as pessoas começaram a pensar, se levanta Freud, que começa a penetrar na mente humana e pensar tudo isso. E sabe de uma coisa, irmãos? Tudo isso fizeram com que as pessoas tirassem os olhos do que é invisível, do Criador que fez todas as coisas, e passassem a notar apenas aquilo que é visível, aquilo que é natural, aquilo que a gente pode tocar e ver. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina que, pela fé, Moisés, ele ficou firme, mantendo os seus olhos no que é invisível. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Existe tudo que nós estamos vendo aqui, que os nossos olhos podem perceber, que nós podemos tocar e sentir. Mas tudo isso é resultado de um mundo espiritual. Diga, um mundo espiritual. O mundo ou o mundo de Deus, as coisas de Deus, diga, Deus é invisível, nós não podemos vê-lo. A Bíblia diz, Paulo diz assim, ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, nós não podemos perceber a Deus com os nossos olhos naturais, e há apenas uma maneira de ver, de entender a Deus, diga, pela fé. A fé é os nossos olhos, são os olhos que nos fazem compreender, entender o mundo espiritual. Se você vive apenas de uma maneira natural, e se você pensa que o natural é que criou tudo, você não vai compreender o mundo espiritual. Amém, irmãos? Diga, um mundo natural, visível, palpável, mas há um mundo espiritual, invisível, real, que criou tudo o que nós vemos. Amém, amados? Há um mundo verdadeiro, real. Esse mundo nós chamamos de invisível, mas é o mundo espiritual, é o mundo que nós não vemos, é o mundo real, e ele criou o mundo espiritual, o mundo natural. Amém? Diga, a fé me mostra o invisível, me mostra além daquilo que os olhos naturais veem. Nós somos criados, irmãos, nós fomos educados a enxergar o mundo com os olhos naturais. Mas agora, graças a Deus, em Cristo Jesus, nós estamos aprendendo a enxergar todas as coisas com os olhos da fé. Diga, olhos da fé. A fé é aquilo que vê o invisível. A fé, enquanto os homens olham para toda a criação, enquanto os homens olham para tudo que está criado, enquanto Darwin estava lá na ilha de Galápagos, vendo aquelas coisas que tem lá em Galápagos, né? E ele conseguia enxergar todas aquelas coisas, aquele que tem fé, ele vê além, diga, vê além. E ele vê Deus que criou todas as coisas, ele vê Deus dizendo pela sua palavra que todas as coisas existem, que viessem a existir. Amém, irmãos? Só que nós temos que entender uma coisa. Paulo, ele diz também, não é? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, 2 Coríntios 4. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras, são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Tudo que nós vemos muda, passa, não é eterno. Mas agora, o mundo espiritual e tudo que Deus tem criado, esse mundo celestial, tudo isso é eterno. Você foi criado de uma maneira eterna. Você foi criado para ser eterno. Amém, irmãos? Os cientistas, eles não conseguem enxergar isso. Os telescópios, os microscópios, não conseguem enxergar isso. Mas Deus te fez para ser eterno. Deus pensou em você de uma outra maneira. Deus, quando te vê, Ele não te vê limitado. Deus não te vê envelhecendo. Deus não te vê com rugas, cabelos brancos caindo. Amém? As mulheres digam aleluias. E os homens também. Amém, irmãos? Diga aleluias. A Bíblia diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o meu homem natural se corrompa, o homem espiritual, ele se renova de dia em dia. Então, aquilo que é natural, vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o homem natural, não é? Quem me viu 30 e poucos anos chegando atrás, talvez, chegando aqui, né? Talvez hoje se me visse não me reconheceria. Amém, irmão? Muito menos cabelos, né? Amém? Barba branca. Mas diga, o homem espiritual, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Amém, irmãos? A mente, os olhos, a maneira com que nós enxergamos, irmãos, o mundo, a maneira com que nós enxergamos todas as coisas, determinam como nós pensamos. Então, se você enxerga o mundo com olhos naturais, você vai ter pensamentos naturais. Quando nós enxergamos o mundo, quando nós enxergamos esse vírus com os nossos olhos naturais, essa pandemia, esta coisa que está acontecendo, nós pensamos assim, puxa, isso está matando muita gente. Mas quando você olha com os olhos espirituais, com os olhos da fé, você vê outras coisas. Amém, irmãos? Diga aleluias. Então tudo depende da maneira com que nós enxergamos as coisas, da maneira com que nós vemos as coisas. O homem, então, ao longo de toda a sua história, vem sendo ensinado a ver o mundo de uma maneira natural. Mas o crente, eu e você, nós somos chamados e ensinados, e nós somos dotados de olhos espirituais, olhos interiores, olhos que conseguem ver o invisível. Amém? Diga aleluias. Eu gosto de acordar muito cedo, quando todos ainda estão dormindo. E eu vou para o meu lugar secreto. Eu gosto desse texto de Mateus. Mateus diz assim: e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu gosto de pensar nesse texto. Quando eu acordo pela manhã, eu vou para um lugar, lá não tem ninguém, telefone não vai tocar, ninguém vai me chamar, né? E eu me fecho naquele lugar, eu estou sozinho. Mas quando eu entro ali, eu percebo, eu sei, o mundo espiritual está ali dentro. Os olhos de Deus estão sobre minha vida. Livro de Salmos, capítulo 34, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu sei, irmãos, que em qualquer momento isso acontece, mas naqueles momentos em que eu estou ali na presença do Senhor, assim, orando, não é? A sós com Ele, isso se torna tão real para mim. E eu fico pensando nos anjos que estão naquele momento ali. E eles estão esperando eu começar a adorar a Deus para que eles adorem juntos. Amém, irmãos? Eles estão ali atentos à voz do Senhor para cumprir aquilo que Ele tem determinado. Eu fico pensando e olhando para a palavra e crendo. Nesse momento os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, os seus ouvidos atentos ao meu clamor. E ali dentro, naquele momento, na verdade eu sou assim todo tempo, mas é só para exemplificar, eu sou tão cheio de confiança, eu sou tão como um menino nos braços do seu pai, seguro. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele ouve a minha voz, eu posso levantar a minha voz, Ele vai ouvir a minha oração. E é como se eu pudesse contemplar o seu trono, a sua formosura. É claro que não são com estes olhos, mas o meu Pai que me vê em secreto, naquele momento Ele está ali comigo, nesse momento Ele está conosco. Os nossos olhos naturais não podem enxergá-lo, a nossa mente natural não pode compreendê-lo, porque nós somos ensinados por longos anos a pensar de uma maneira natural, a ver o mundo de uma maneira natural. Mas, irmãos, o mundo espiritual é verdadeiro, é real e mais real. Tudo que nós vemos vai passar. Quando eu cheguei aqui, não havia, isso aqui era um campo aberto, mas graças a Deus as coisas foram transformadas. Daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, tudo isso pode ser destruído e construído outra coisa. Amém, irmãos? Nós valorizamos tudo isso aqui, graças a Deus. Mas as coisas naturais passam, mas as espirituais permanecem para sempre. O que Deus está fazendo neste lugar permanece para sempre. A eternidade está acontecendo aqui agora. Amém, irmãos? Nossa mente natural não consegue compreender a eternidade, mas a eternidade está dentro de cada um de nós. Amém. Alguns estão vivendo e olhando para os dias de amanhã e pensando, falta pouco tempo para mim. Mas diga, Deus colocou dentro de mim a eternidade. E ainda que todas as coisas passem, eu vou viver para sempre em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. Como o mundo de Deus e as coisas espirituais, celestiais são verdadeiras, o mundo das trevas também é verdadeiro. E tudo o que interessa a eles é que a gente não compreenda as coisas naturais, só compreenda as coisas espirituais, só compreenda as coisas naturais. Mas também, irmãos, essas coisas são reais e têm dominado este nosso mundo, governado. Mas Deus tem nos dado olhos de fé, diga, olhos de fé. A Bíblia fala que é como nós vemos as coisas. Fé é a maneira com que você olha para o mundo. Fé é a maneira com que você olha para a tua vida. Fé é a maneira com que você olha para a tua família, para todas as coisas. Eu me lembro que alguns anos atrás, um dos meus filhos começou a ter muitos problemas, dificuldades. E eu, todos nós em casa estávamos angustiados. E eu pensei, eu não sei muito o que fazer, mas eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. E eu entrei e comecei a orar por aquela família e a clamar por eles. E aquilo que aos meus olhos era impossível, aquilo que eu não tinha condições de resolver, em pouco tempo, o Senhor reverteu aquela situação de uma maneira, irmãos, tão impressionante. E eu fiquei pensando, que Deus tremendo é esse? Amém, amados? E deixe-me dizer uma coisa, na tua vida, hoje, talvez você esteja olhando para grandes dificuldades, grandes problemas e desafios que você tem diante de ti, mas quando você tira os teus olhos naturais e passa a enxergar a tua vida com os teus olhos da fé, passa a ver a tua vida a partir de Cristo Jesus. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Diga, eu creio. Tudo é possível àquele que crê. Amém, amados? Todas as coisas são possíveis a nós. Porque nós não estamos colocando os nossos olhos nas coisas visíveis, mas estamos colocando os nossos olhos no invisível, no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas. Amém, queridos? Quando você recebe um diagnóstico dos médicos, e esse diagnóstico parece tão terrível, e você fica tão chocado com aquilo, os teus olhos estão vendo, lendo ali. E se você mantém apenas os teus olhos nestas coisas, isso vai te enfraquecer e fazer com que você pense que tudo está perdido. Mas quando você coloca os teus olhos nele, naquele que tudo vê, naquele que prometeu todas as coisas. Amém, irmãos? Você começa a ver as coisas e a vida de uma outra maneira, e você diz: tudo é possível àquele que crê. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está comigo, ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluias, aleluias, aleluias. Como você tem visto a tua vida? Como você tem olhado para o mundo? Como você vê a tua vida aqui? Qual é a razão da tua vida? O que é que ilumina a tua mente, os teus pensamentos? É o mundo natural? É como você vê as coisas? Ou o que ilumina a tua mente, o que guia os teus passos? É o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo que, onde o Senhor está assentado nas regiões celestiais e governando sobre todas as coisas. É isso que vai determinar aonde você vai chegar, o que você vai fazer. Há 30 e tantos anos, eu e Nice saímos de São Paulo, viemos com 4 crianças para o Rio de Janeiro. Nós apenas tínhamos uma palavra no coração, nós não sabíamos de nada que Deus ia fazer, mas a gente cria no que Deus havia nos chamado para fazer. Amém, irmãos? Nós não tínhamos habilidade, conhecimento, nós não tínhamos experiência, mas nós criamos na palavra do Senhor, criamos no chamado do Senhor. Talvez para vocês que estão aqui esta noite, esta palavra não signifique muitas coisas, mas quando eu vejo, chego aqui, eu me lembro, irmãos, de eu orando neste local. Isto era um pátio, era um terreno cheio de mato, e eu me lembro de caminhando em cima do mato e dizendo assim: um dia isso aqui será uma grande igreja, um dia o Senhor vai construir algo tremendo aqui, amém? E é como se fosse ontem. E Deus criou todas as coisas. E eu queria dizer a você nesta noite, talvez você tenha olhado para a tua vida e para o teu futuro, para o amanhã, apenas de uma maneira natural, o que você está vendo, o que você estudou, como é a tua família. Mas Deus criou coisas tão grandes para a tua vida. Talvez os teus pensamentos sejam apenas dirigidos pela casa onde você vive, pelo bairro onde você vive, mas a Bíblia diz no livro de Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz para vos dar um futuro. Deus está vendo o teu futuro, Deus, Ele sabe aonde você vai chegar. Isaías, o Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos. Sabe por quê? Ele não olha para as coisas de uma maneira natural, ele olha para as coisas com seus olhos de fé, e ele te vê como ele planejou lá no passado. Aleluias. Aleluias. Eu jamais, irmãos, poderia ter sonhado com tudo que eu passei em minha vida, tudo que eu experimentei em minha vida. Eu jamais poderia ter sonhado nos lugares aonde o Senhor me levou, os milagres que os meus olhos viram. É por aí que nós entendemos. Efésios capítulo 3 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Diga assim: Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pensamos. Talvez, por maiores que sejam os teus sonhos, por maiores que sejam os teus pensamentos, por maiores que sejam os teus planos para a tua vida, os planos de Deus são maiores ainda. Ele tem pensamentos maiores para você. Ele vê coisas que os teus olhos não podem ver. Ele criou coisas que nós ainda não compreendemos. Isaías capítulo 43 diz assim: eu estou fazendo coisas novas na terra, você pode sentir. Eu estou fazendo para vocês um caminho novo, rios no ermo. Diga: Deus está criando coisas novas. Senhor, como vai ser agora? A pandemia, todas estas coisas. Diga: Deus está criando coisas novas, caminhos novos. Amém, irmãos? Quando começou este momento de pandemia, eu pensei, e agora como será? Deus veio e disse e falou ao meu coração: você vai sair dessa situação maior, você vai sair dessa situação mais rico, você vai sair dessa situação melhor do que quando você estava antes dela começar. Amém, irmãos? Todas as ferramentas que o diabo tem preparado contra a tua vida não prosperarão, elas serão destruídas. Aleluias. Amém, queridos. Nós estamos pensando como vai ser 2021. Vai ser um ano glorioso, assim, irmãos, como foi glorioso esse ano. Talvez você possa pensar, como pode dizer que esse ano foi glorioso? Eu não consegui sequer trabalhar, não consegui sequer estudar. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu nunca tive tantas experiências em pouco tempo com Deus como eu tive nesse tempo. Aleluia. Todos os dias desfrutando daquela presença gloriosa, todos os dias desfrutando do seu trono, todos os dias desfrutando da sua bondade. Amém, querido? Você quer que volte esse tempo, pastor? Não, eu quero que ele cumpra tudo que ele preparou para a minha vida. Eu não tenho problemas de ficar sozinho, irmãos. Eu não tenho problemas de ficar no lugar fechado. Porque eu posso ver além do que as paredes me limitam a ver. Eu posso sentir além do que os meus sentidos me limitam. Eu posso ver o mundo espiritual e entrar nele. E eu quero que você entenda isso. E é preciso que entendamos isso. Se compreendermos estas coisas, vamos, irmãos, revolucionar este mundo. Não deixe que o diabo limite os teus olhos, as coisas que você está vendo, as coisas que você está contemplando. Mas enxergue este mundo pela fé. Comece a olhar as pessoas pela fé. Comece a ver as pessoas pela fé e a ver o que Deus tem na vida das pessoas. Amém, irmãos? Jesus estava lá na cruz e ele estava sendo xingado, vilipendiado. Mas ele olhou para aquelas pessoas e ele pôde ver o que Deus via naquelas pessoas. Ele estava ali morrendo por elas, elas não conseguiam enxergar. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles sequer sabem porque eu estou aqui para que eles tenham vida e esperança. Abra os seus olhos para que eles vejam. A Bíblia fala um livro de Reis que uma vez o exército de Samaria, todas as vezes que Samaria tentava invadir Israel, o Senhor falava com Eliseu, e Eliseu dizia para o rei de Israel: olha, não passe em tal lugar, porque o rei da Síria está colocando ciladas contra você para te prender. E aí o rei da Síria chamou os seus conselheiros e falou assim: tem alguém aqui que é traidor, que está nos traindo? E o conselheiro do rei da Síria falou assim: não é não, senhor, é que o senhor não sabe. Lá em Israel tem um profeta, e tudo que você pensa no teu quarto, Deus fala com ele. Uau! Vá lá, cerque a casa dele e traga ele aqui. E o exército o exército da Síria cercou Samaria de manhã, e quando o servo de Eliseu acorda de manhã, e ele vai com o seu balde buscar água no poço, e ele levantou e viu aqueles cavalos todos ao redor da sua casa, ele largou o balde correndo, voltou para dentro de casa, acordou Eliseu e disse assim: Senhor, cercaram a nossa casa. E Eliseu falou com ele assim: vem cá, eu vou pedir que Deus abra os teus olhos. E ele orou e falou: Senhor, abre os olhos dele. E de repente, pumba, os seus olhos se abriram. E Geazi grita: carros de fogo e os seus cavaleiros. Ele viu os exércitos celestiais cercando aquele lugar. Amém, irmãos? Aqueles anjos sempre estiveram ali, irmãos. Aquele exército sempre esteve naquelas montanhas guardando aquela casa. Mas os seus olhos eram limitados, ele só via aquilo que estava diante dos seus olhos. Mas naquele momento, seus olhos da fé foram abertos e ele pôde ver os anjos acampados ao redor deles. E ele chegou para o capitão do... Eliseu chegou para o capitão do exército e falou assim: quem que vocês estão buscando? E ele disse assim: um tal de profeta Eliseu. E era ele. Ele falou assim: eu vou levar vocês até lá. E levou o exército da Samaria até no meio do exército de Israel. E eles passaram uma vergonha naquele dia. Amém, irmãos? Há coisas na tua vida que você jamais viu, mas Deus criou para você. Há coisas que estão ao teu redor, que os teus olhos naturais não podem ver, mas Deus já criou para você. Pastor Cláudio Alexandre, há coisas maiores nesse lugar, que os nossos olhos ainda não viram, mas que Deus criou. E estão aí aguardando que creiamos nelas e as recebamos. Poder de Deus para fazer algo tremendo nesta cidade. Poder de Deus para revolucionar esta sociedade. As pessoas falam assim: o Rio de Janeiro está mal, as situações estão más. Mas Deus criou coisas grandes e elas estão diante de nós. O que nós temos que fazer é abrir os nossos olhos da fé, agarrar estas coisas espirituais e trazê-las para o mundo natural. Amém, irmãos? Diga: a fé, ela invade o mundo espiritual, agarra as realidades de Deus e traz para o mundo natural. A solução para as nossas vidas, a solução para as nossas famílias, a solução para essa cidade, elas já estão criadas no reino celestial. E com a fé nós penetramos no reino espiritual. Nós agarramos essas realidades e as trazemos para o mundo natural. E fazemos essas realidades verdade aqui no mundo espiritual, natural. Amém, irmãos? Eu disse pela manhã: Rio de Janeiro, Brasil, não precisa de ideologias. Isso já tem cansado a sociedade. As igrejas, irmãos, não conseguem mais, as doutrinas das igrejas não conseguem mais responder às necessidades. Mas Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Diga: o mundo está aguardando a igreja se revelar, a igreja se manifestar. O mundo está aguardando que você se manifeste como filho de Deus, que você se levante como filho de Deus, que você se levante como Moisés, que vê o que ninguém mais vê, que você se levante como Moisés e traga as realidades espirituais para o mundo natural. Amém, irmãos? Quando cada um de nós entendemos isso, e quando cada um de nós podemos nos levantar e nos colocar na presença do Senhor e agarrar as verdades que Deus tem para esta sociedade e para este mundo, as coisas vão começar a mudar. Eu sei que a sociedade coloca a sua expectativa nos políticos, naqueles que estão elegendo, mas cada ano elegemos pessoas e nos decepcionamos com ele. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus coloca os seus olhos nesta noite sobre esse lugar, e ele vê aqui dentro desta noite pessoas que podem mudar esta sociedade, que podem fazer coisas diferentes. Amém, irmãos? Aleluias, graças a Deus, aleluia. Quando Jesus olhava para uma pessoa aleijada, ou coxa, ou com algum problema, aquilo era uma realidade natural, ele estava naquela condição, mas Jesus sabia que Deus não havia feito aquilo daquela maneira, e ele podia enxergar como as pessoas de fato eram diante de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você: comece a ver desta maneira, comece a ver as pessoas com esses olhos da fé. Veja como Deus fez, como Deus ama as pessoas, veja como Deus quer que as pessoas sejam. Hoje pela manhã nós estávamos dizendo, eu todos os dias levanto as minhas mãos neste tempo de pandemia, e eu dizia para mim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a libertar os cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a abrir os olhos dos cegos. A unção do Senhor está sobre a nossa vida, irmãos, para transformarmos as pessoas, não apenas, irmãos, para nos reunirmos aqui. Fé não é a expectativa que nós temos de virmos aqui e recebermos uma bênção, mas fé é você começar, é você compreender quem de fato você é em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, Paulo diz assim: eu oro para que os vossos olhos sejam abertos e vocês compreendam qual é a esperança do seu chamado em vós outros, as riquezas da sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Diga: os meus olhos espirituais sendo abertos e eu compreendendo quem eu sou em Cristo Jesus, aquilo que eu fui chamado para fazer em Cristo Jesus, o poder de Deus que opera sobre a minha vida. O poder de Deus não foi para o céu quando Jesus subiu, irmãos. O poder de Deus ficou aqui sobre a igreja. O poder de Deus está aqui sobre hoje, sobre nós nesta noite. O poder de Deus para transformar essa sociedade, para transformar a tua casa, para transformar a tua vida, para transformar as pessoas que estão ao teu redor, para transformar o nosso país. Ele está aqui dentro esta noite. Amém, amados. Aleluia. Diga: eu vejo com os olhos da fé. Eu me recuso a ver com os olhos naturais. Eu me recuso a pensar com a mente natural. Eu quero pensar com a mente espiritual. Amém, irmãos? Diga: eu posso pensar como Jesus pensa. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós enxergamos as coisas pela fé. As coisas não são como nós a vemos, mas são como Deus vê. Porque Deus vê a realidade, a verdade das coisas. Amém? Quando você vê tudo está perdido, Ele diz: não. Eu crio coisas novas na terra, eu crio caminhos novos. Aleluias! Graças a Deus. Os discípulos estavam lá no barco, tentando levar o barco adiante. O vento era o contrário. Eles estavam remando. Não saía nada, não saíam do lugar. De madrugada, remaram a noite inteira e não iam adiante. De repente eles olham, vem Jesus caminhando sobre as ondas. E eles pensam: não é possível, é um fantasma. E eles começam a dizer: Senhor, é um fantasma. Não, sou eu, gente. E Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus: vem. Tão simples, venha. Pedro pôs o seu pé fora do barco, funciona, e começou a caminhar. Mas no momento ele começa a olhar e tira os seus olhos de Jesus e coloca os seus olhos na água, coloca os seus olhos nas ondas, e aí começa a afundar. Senhor, socorro-me que eu estou perecendo. Jesus toma ele pela mão e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Ele podia ter caminhado, ele podia ter chegado na frente de todos os outros. Amém, irmãos? Diga: vendo o mundo com os olhos de Jesus, pensando com a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. É assim que nós somos, é assim que Deus te vê, é assim que Deus te criou. Aleluia. Deus nos criou para vivermos desta maneira, irmãos. Aleluias. Deus vai usar a tua vida. Fique de pé, por favor.